nesse meio de semana mesmo, jogando com a meninada lá, com vários jogadores da base, agora prestes a confirmar a contratação do Alan, meio campista do Flamengo, e o Corinthians vai para esse clássico aí, levando esse, vamos dizer, entusiasmo recente aí com o torcedor do estádio esperando ganhar esse clássico, Bruno.
É, e o Corinthians tem encarado bem o Palmeiras, né? No ano passado, no final do Paulista, oitavas da Copa do Brasil, no Brasileiro não venceu o Palmeiras, mas eliminou e em dois mata-matas, um deles final de campeonato. É um jogo em que o Corinthians vai mais tranquilo que o Palmeiras, né? A situação do Palmeiras no Paulista é muito tranquila em relação à classificação. No Brasileiro também não começou mal, empatou fora e ganhou em casa e goleou Vitória, mas tem essa pressão em relação ao clássico. Então acho que o Corinthians, ele vai entrar mais relaxado. O Corinthians vem dessa conquista aí de Supercopa, ganhou a Copa do Brasil outro dia aí, faz um mês e pouquinho que ganhou a Copa do Brasil. Então o Corinthians acredito que vá mais tranquilo do que o Palmeiras para esse jogo. Corinthians deve jogar, como o Boni falou, um time muito parecido, ou talvez o mesmo time que enfrentou o Flamengo, e tá embalado, né? Tá todo mundo confiante pro jogo de amanhã diante do Palmeiras, um adversário que o Corinthians ano passado levou vantagem.
Muito bem, e agora vamos falar do Verdão. O Palmeiras como está se preparando pro clássico de amanhã? O Palmeiras com você, Pedro Marques.
É isso aí, enquanto agita o mercado da bola, o Palmeiras encara o primeiro derby da temporada 2026. O Verdão vem de goleada contra o Vitória na Arena Barueri por 5-1. E agora só tem olhos para o Corinthians. Abel Ferreira analisou o duelo contra o rival. O Abel Ferreira fala e você acompanha aqui na PAN.
No ano passado ganhou 2 títulos, este ano só ganhou 1. Como eu disse, é uma equipa que tem jogadores para lutar pelo título, por todos os títulos, né? Por isso é que às vezes quando vejo jornalistas a dizer só o Palmeiras e o Flamengo, não, tem Palmeiras, tem Flamengo, tem o Corinthians, que tem condições para lutar por títulos. E a prova está aí, portanto, o próprio São Paulo, vocês viram como é que o São Paulo jogou contra o Flamengo, é só manter a consistência, porque quando eu falo que o futebol brasileiro é super competitivo e vocês continuam a insistir, porque é o Palmeiras, porque é o Flamengo, porque é o Flamengo, porque é o Palmeiras, isso cai tudo por terra quando nós falamos em factos, quando nós vemos a performance do São Paulo contra o Flamengo, quando vemos a performance do Corinthians contra o Flamengo.
Está chegando a hora, neste domingo, às 20h30, você confere o primeiro derby da temporada 2026. Tem Corinthians e Palmeiras frente a frente, aqui na Jovem Pan.
Dois temas do Palmeiras. Vamos falar primeiro do clássico amanhã, que vale liderança do Campeonato Paulista. Quem ganhar tem grande chance de terminar a rodada na liderança do Campeonato Paulista. Aí depois a gente fala do João Arias anunciado pelo Verdão.
A gente estava conversando aqui, né, com o Raoni, pode valer a liderança, sim, né? Se o Palmeiras ganhar e o Novo Horizontino seguir perdendo, o Palmeiras é líder do campeonato. O Corinthians vencendo, ele dependeria também de um tropeço do Bragantino, que o Raoni estava fazendo as contas aqui e falou com a gente. Então tem esse aspecto também, os dois devem classificar, né? O Palmeiras está um pouco à frente.
O Bragantino então visita o Velo Clube.
O Velo Clube que precisa de resultado também, né, para não cair. Então o Palmeiras tá classificado, o Corinthians perto aqui. O Corinthians, se ele não ganha amanhã, o último jogo com o São Bernardo fora é um jogo chato, né? Não é um jogo, e o São Bernardo precisando de resultado para classificar também. Então o Corinthians também, em relação à classificação, seria importante conseguir esse resultado. Mas é um grande clássico, né? O Palmeiras, como eu falei no boletim do Corinthians, ele vai mais pressionado já no jogo com Vitória. O time ganhou de 5-1 e teve grito, domingo é guerra, esse tipo de coisa. Então, pelas derrotas no Paulista e na Copa do Brasil do ano passado, o Palmeiras chega um pouquinho mais pressionado para o clássico contra o Corinthians. Não é pela classificação, é pelo histórico recente, né, do clássico Corinthians e Palmeiras.
Agora, Vanderlei Nogueira diz, contratação boa é a que dá certo. Mas a gente tem que falar antes também. E assim, se for para arriscar, essa contratação que o Palmeiras anunciou hoje é excelente. João Arias vem aí, grande reforço do Palmeiras para a temporada, Bruno.
Sim, ótimo jogador, né? Um jogador que ficou pouco tempo na Inglaterra e estava jogando muito bem no Fluminense, né? Teve uma grande passagem pelo Fluminense, o João Arias, e é um jogador que fez grande diferença aqui no futebol brasileiro. Foi a última competição que ele disputou, foi a Copa do Mundo de Clubes. Ele foi muito bem, então é um jogador que tem tudo para dar certo. Ele funcionou aqui no Brasil. Às vezes, por circunstâncias, ele às vezes funciona em um clube e não funciona no outro. Mas eu imagino que vai dar muito certo no time do Palmeiras. É um jogador que funcionou bem no Fluminense. e no Palmeiras tem tudo para funcionar também. É, o Palmeiras que fez ano passado algumas contratações, né? Algumas não deram certo, né? E foram muito contestadas, alguns até já foram embora, como o Mikael já foi embora. Aí tem o Jeff Tech, ainda não se acertou. Aníbal Moreno é do ano retrasado, a contratação, que também foi embora. É, então tem algumas contratações bem questionáveis, mas o Palmeiras, ele trouxe o Vitor Roque, ele trouxe o Andrés Pereira. Ano passado foram três contratações de nomes assim, fortes. O Vitor Roque, o Andrés e o Paulinho. O Paulinho não está conseguindo jogar por problemas físicos. E agora é uma contratação que eu coloco assim nesse patamar. É um cara que, teoricamente, é um tiro certo. Né? A gente não tem como... Às vezes dá errado. Felipe Anderson, por exemplo, que teoricamente era um tiro certo, até agora não deu nada. Mas o Arias, é um, dentro do normal, deve ajudar muito o Palmeiras.
Muito bem. Giovanni Chacon, voltamos ao Morumbi. São Paulo e Primavera daqui a pouco. Bola rolando no estádio Cícero Pompeu de Toledo. E o Tricolor, que vem numa boa sequência, reabilitado, recuperado, vai encarar o Primavera. Primeiro confronto, você falou mais cedo, entre São Paulo e Primavera na história, pela primeira vez essas duas equipes se enfrentando, e o São Paulo buscando a vitória da tranquilidade e a vitória também para encaminhar, deixando para a última rodada, ficando a uma vitória na última rodada da classificação para a próxima fase. Mais informações do Tricolor aí no Morumbi, Chacon.
É isso, Zé, olha, eu estava aqui acompanhando o treinamento aqui, né, o aquecimento das equipes, e glorioso Lucas fez um golaço de volta que foi comemorado pela torcida presente aqui na cidade do Morumbi. Então, mas um golaço, estava treinando as faltas, acertou o gol algumas vezes. A última que ele tentou, ele marcou um golaço defensável ali para o Yang, que estava ajudando no aquecimento dos jogadores, né? E o Tapia também teve uma taxa de acerto assim nas finalizações, não de falta, mas nas jogadas trabalhadas, impressionante. Fazer um só hoje, tenho certeza que ele já vai estar bem satisfeito. E o São Paulo, claro, já está definido, inclusive nesse momento, sair a escalação de São Paulo aqui do torcedor presente no estádio do Morumbi. Casa, como eu disse, não vai estar cheia, mas por volta de 30 mil torcedores. Agora há pouco, o gerente aqui do estádio do Morumbi foi conversar com o pessoal da preparação física. Excelente jogo para o São Paulo, que precisa da vitória hoje para continuar subindo.
O Chacon, o ambiente está te encobrindo, viu, meu amigo? O ambiente está encobrindo, está difícil de ouvi-lo aí no Morumbi, que o ambiente está bem mais alto aí em relação ao seu microfone, ao seu som aí. Está bem difícil, bem complicado para a gente te ouvir as informações do São Paulo Futebol Clube, né? O São Paulo que hoje vai ter um ataque aí com Tapia e Ferreirinha, claro, com o Lucas Moura chegando, um ataque diferente no jogo de hoje contra a equipe do Primavera, Bruno.
Bem modificado, né? O Tapia jogou o último jogo, né? O Luciano começou no banco, jogou Tapia com o Caleri, e o Tapia jogou também contra o Santos no fim de semana, aí o Caleri que foi poupado, então ele tem jogado bastante, hoje vai jogar mais na área, né? No meio de semana formou uma dupla com o Caleri. O Ferreirinha de movimentação, principalmente pelo lado esquerdo, o Lucas deve ser o 10, né? Colocar nessa função atrás dos atacantes. O São Paulo normalmente joga com três meio-campistas mesmo, né? Bobadilha, Danielzinho e Marcos Antônio. Hoje o terceiro homem será um cara mais ofensivo, um atacante jogando atrás de outros dois atacantes. Então muda um pouquinho a característica. Na teoria, um time que controla menos a bola, mas um time mais agudo, né? Com um cara que chega à frente, que decide. Lucas entrou muito bem nos dois jogos contra o Santos. Vão ver iniciando, né? A questão do Lucas é física. Eu imagino que o Lucas, em muitos jogos da temporada, ele vai começar no banco. Contra o Santos, nos dois jogos, ele veio do banco e entrou bem. Talvez, no atual momento dele, seja isso o melhor. Vamos ver hoje, iniciando, como é que o Lucas vai desenvolver.
O São Paulo, que na quarta-feira pega o Grêmio, né? Joga no Morumbi às 9:30 da noite pelo Campeonato Brasileiro contra o Grêmio, para depois fechar no final de semana, no domingo às 8:30 da noite, essa primeira fase do Campeonato Paulista, visitando a Ponte Preta, que hoje caiu, que foi a primeira equipe rebaixada matematicamente no futebol de São Paulo. Mas o São Paulo hoje conta com o Marcos Antônio, um dos destaques do time nesse começo de ano. Descansa o Danielzinho, mas Bobadilha, que está bem, né? Bobadilha, dos três meio-campistas titulares, dois participam do jogo de hoje. E agora do ataque, né? Luciano e Caleri, que na teoria hoje são mais titulares, dão lugares pro Tapia e pro Ferreirinha. Muito embora o Tapia, mesmo, o pessoal disse, é um grosso que tá fazendo gol importante, né? É um jogador que tem. Muitos torcedores não gostam tecnicamente do Tapia, mas ele tem dado resultado, né?
Sim, ele ajuda, né? Da maneira que ele pode, ele ajuda, ele briga muito, tem jogado, né? Então o Tapia é um jogador importante. E o Marcos Antônio foi poupado contra o Santos na Vila, ele entrou durante o jogo, né? Então ele teve esse descanso e agora volta como titular o Marcos Antônio e o Danielzinho aqui descansa. Contra o Santos ele pôs o Pablo Maia no lugar do Marcos Antônio, hoje coloca o Lucas na vaga do Danielzinho, mudando a característica do meio-campo de São Paulo.
Quem também está jogando muito ultimamente é o Enzo Dias, né, Chacon?
Exatamente, o Enzo. Só complementando antes da gente chamar o Enzo, né, que vai falar um pouquinho, né, só para dar o panorama, o Lucas muito saudado, isso a gente já tinha até debatido, falado um pouquinho sobre o Lucas e a capacidade que ele tem. São Paulo precisando da vitória para sonhar com uma classificação para a próxima fase, Zé. Mas tem muito torcedor que acha que tem que fazer mais uma vitória para escapar do rebaixamento, com certeza, absoluta, e depois nem classificar, porque a classificação significa mais data num calendário que já é apertado nesse ano. Então, tem torcedor de São Paulo que não liga muito para o Campeonato Paulista, não. E fala, olha, se não classificar, tá tudo certo. O foco é no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana. Competições que o São Paulo precisa ou tomar cuidado, que é o caso do Brasileirão sempre, né? O Brasileirão é traiçoeiro para qualquer equipe. E nas Copas, uma possibilidade de título de uma grandeza muito superior ao Campeonato Paulista. Isso é um fato. Então, é dividida a opinião do torcedor são paulino quanto à classificação ou não do São Paulo, se é boa ou não para o tricolor. Lembrando que o São Paulo já recebe 35 milhões de reais pela participação do São Paulo no campeonato. Então, para ser campeão, ganha mais. Aí é colocar na balança, será que vale a pena? Claro que tem as rendas das grandes decisões, muito provavelmente, se chegasse a uma final, uma decisão contra um rival. Tudo isso atrai casa cheia, público, preço do ingresso um pouco mais elevado, enfim, então há essa avaliação. E o Enzo Dias falou um pouquinho sobre o momento que vive o São Paulo e também sobre a partida de hoje. Vamos acompanhar Enzo Dias aqui na Jovem Pan.
La verdad que muy positivo, tanto como para el entorno de São Paulo, para nosotros, para el grupo. Por suerte pudimos conseguir la victoria que conseguimos y bueno, eso mejora todo, mejora la energía, mejora cada entrenamiento, mejora todo. Entonces bueno, esperemos seguir por este camino, mejorando los errores que tuvimos y así seguir creciendo como equipo y bueno, acercarnos más a los objetivos, que son muy claros los que tenemos, y bueno, voy por todo. La verdad que me estoy sintiendo cada vez mejor, tal vez me falta un poco de lo físico, pero bueno, gracias a Dios me voy encontrando con un gran nivel donde quiero estar. Comencé la pretemporada con el grupo, que eso fue fundamental para llegar al primer partido de la mejor manera. Si encontramos el 100 de cada uno de nosotros, el equipo se va a hacer muy fuerte. Gracias a Dios, con los resultados, como venía diciendo, la gente empezó a confiar de nuevo en nosotros. Espero que el partido de mañana sea el mismo, porque el apoyo de ellos es fundamental. Se hace sentir mucho y es muy positivo para nosotros. Y bueno, el partido de mañana es muy importante. Es un partido donde nosotros tenemos que conseguir la victoria con nuestra gente en nuestra casa, donde nosotros partido tras partido nos tenemos que hacer más fuertes, y mañana trataremos de regalar una victoria a toda la gente que nos está volviendo a apoyar y que nos apoya siempre.
Tá, então, o Enzo Dias, né, que fala bastante sobre esse momento, né? E vitória atrai tranquilidade. São Paulo viveu um momento turbulento, muitos questionamentos quanto ao desempenho do time. Fazia sentido o questionamento, até porque o São Paulo não vinha jogando bem, era um fato. Mas as vitórias no Campeonato Brasileiro contra a equipe do Flamengo, no Campeonato Paulista contra o Santos, e até mesmo o empate contra o Santos no Campeonato Brasileiro na última rodada, mudaram o panorama. E aí, com um pouquinho mais de tranquilidade, talvez seja um pouquinho mais fácil de conseguir os bons resultados em sequência, continuar nessa pegada. Quem sabe hoje o São Paulo vence mais uma, Zé.
Tá certo, Chacon. Vamos aproveitar a sua presença, Giovanni Chacon, para escalar os times. Antes, o Raoni tem informação de bola na rede, Raoni Reis.
Bola na rede novamente em Novo Horizonte. Rômulo, ex-Palmeiras, ex-Ceará. E de volta ao Novo Horizontino, empata o jogo. 1-1, líder Novo Horizontino retoma aí os dois pontos de diferença do segundo colocado na liderança do Campeonato Paulista. Portanto, Rômulo empata o placar ainda na primeira etapa. Novo Horizontino 1, São Bernardo também 1, Zé.
Tá certo. Meus amigos, vamos escalar São Paulo e Primavera no Morumbi para Via Plus, o impermeabilizante original para sua obra. Via Pol, das pequenas às grandes obras. Loja 100, vem para as lojas 100 aproveitar. Moto G15, memória de 256 GB e câmera de 50 megapixels, apenas 1.148 à vista ou 10 e 114,80 por mês sem juros nas lojas 100. Atenção, torcedor tricolor, torcedor do São Paulo Futebol Clube. Vamos escalar o tricolor do Morumbi. Meus amigos, a Jovem Pan escala o São Paulo do Morumbi. Escalando, confirmando São Paulo do Morumbi. Vem comigo, Giovanni Chacon.
Do técnico Hernan Crespo, São Paulo já escalado e mantido o sistema de três zagueiros por aqui, com algumas modificações em relação à última partida. Rafael no gol com a camisa de número 23, não é novidade, vai para o nono jogo na temporada, o nono jogo de Rafael no gol. A zaga tem na ala direita Cedric Soares ganhando a vaga do Mike, que nem no banco fica, ganha um descanso o jovem Mike. Camisa 42, entra então no seu lugar o Cedric Soares com a camisa de 21, é o titular para hoje. A zaga tem Ferrarese, 32, outra novidade no time, assim como Dória, zagueirão da equipe do São Paulo, fazendo a sua segunda partida apenas, camisa número 4 para o Dória. E Alan Franco fecha o sistema defensivo com a 28, na zaga, né? Na ala esquerda, o Enzo Dias, aí sim, fechando o sistema defensivo, tem a camisa de número 13, o argentino que há pouco falou aqui, a gente escutou na Jovem Pan. O meio campo com Bobadilha, camisa número 16, Marcos Antônio, ainda alvo do Flamengo, camisa número 8 para Marcos Antônio. E o ataque, um pouco mais à frente, Lucas Moura, número 7, Ferreirinha, vestindo a camisa de número 11 e Tapia, o artilheiro de clássicos, o chileno veste a 14, confirmando o São Paulo de Rafael, Cedric Soares, Ferrarese, Dória, Alan Franco, Enzo Dias, Bobadilha, Marcos Antônio, Lucas Ferreirinha e Tapia. No banco de reservas, o São Paulo tem Carlos Coronel, Lucas Ramon, novidade no time apresentado nessa sexta-feira. Rafael Tolói, Sabino, Wendel, Pablo Maia, Pedro Ferreira, Jordney, esse também é novidade, um menino aí da base do São Paulo ganhando mais uma chance aí, a base tricolor. Danielzinho 94 tá por aí, Luca, Luciano e Caleri. Esse é o São Paulo Futebol Clube, José Manuel de Barro.
Muito bem, Chacon escalando, confirmando São Paulo no Morumbi. E agora vamos escalar o Primavera. São Paulo vem para o campo de jogo, Primavera também. E a Pan escala o Primavera no Morumbi. Escalando o time de Indaiatuba, vai você, Chacon.
Do técnico Rafael Marques, aquele mesmo. Experiente Rafael Marques, com passagens no futebol brasileiro e internacional, escala a seguinte equipe, a mesma que foi a campo na derrota para a Portuguesa. Vitor Hugo, goleiro 21, camisa número 1, perdão. A zaga tem Kevin, número 2, Afonso, número 3, Liger, número 4 e Thales veste a número 6. O meio-campo com Júnior Caissara, o capitão da equipe com a 5, Luan Martins é o número 8, Matheus Anjos tem a 10, Paulo Baia é o camisa número 7, Wellington veste a número 11 e Gabriel Poveda tem a camisa de número 9, confirmando Primavera, de Vitor Hugo, Kevin, Afonso, Liger, Thales, Júnior Caissara, Luan Martins, Matheus Anjos, Paulo Baia, o Wellington e também o Gabriel Poveda. No banco, o Primavera tem Damison, Samuel, Renato Vich, Paulinho, João Vitor, Josiel, Léo Passos, Lucas Douglas, Richard, Renatinho, Luiz Fernando e Cauã Cunha. Esse é o Esporte Clube Primavera. José Manuel de Barros.
Muito bem, escalado Primavera. Arbitragem no Morumbi, Giovanni Chacon.
Árbitro da partida, Murilo Tarrega Victor, Bruno da Silva de Jesus e Anderson José de Moraes Coelho. O quarto árbitro é o Rinaldo Diogo de Oliveira e no VAR, Vinícius Gonçalves Dias.
Muito bem, São Paulo e Primavera, equipes prontas para o jogo no Cícero Pompeu de Toledo. E aí, Bruno Prado, vai rolar a bola no Morumbi, São Paulo e Primavera.
Bom, um jogo que o São Paulo tem modificações normais, mas é um time que tem que ganhar do Primavera em casa. Três zagueiros e depois desses três jogos que o São Paulo foi bem, consolida de novo essa formação. O Crespo mudou depois do jogo com o Mirassol na estreia. O time não rendeu bem com a linha de quatro, voltou aos três zagueiros. O time ficou mais seguro e, além de ser mais seguro defensivamente, também acho que deixa os jogadores de frente, de meio campo, mais à vontade pela característica dos jogadores, né? O São Paulo tem jogadores que jogam bem por dentro, né? O meio campo são jogadores que precisam de associação, precisam se aproximar. O Lucas, no atual momento, é um jogador que rende melhor por dentro. O Luciano, que hoje não vai começar o jogo, também é um cara que joga por dentro. Então o São Paulo, com três zagueiros, fica mais equilibrado, vai ter a iniciativa do jogo, vai pressionar o adversário. O Lucas, jogando atrás dos atacantes, pode render muito bem no jogo como esse. Vai ter Marcos Antônio, vai ter Bobadilha ali no meio campo, jogadores que são titulares do São Paulo desde o ano passado, ganharam espaço ali de Alisson, de Pablo Maia, jogadores que eram titulares, tiveram lesões, e o Marcos Antônio e o Bobadilha já desde 2025, principalmente depois que o Crespo assumiu, são titulares dessa equipe. Esse ano chegou também o Danielzinho, que está ganhando seu espaço. Então o São Paulo vem de um bom momento, três jogos bons do time do São Paulo, e hoje pode consolidar. Se vencer hoje, tem muita chance de classificar, já que no último jogo pega a rebaixada Ponte Preta com duas vitórias. Muito provavelmente o São Paulo vai estar no mata-mata do Campeonato Paulista. O Dória é um cara que, vamos ver o rendimento dele, ele jogou contra a Portuguesa, mas ali foi com linha de quatro, e ali o Crespo fez uma escalação bem arriscada, né? Com o Tolói e o Dória na zaga, dois jogadores mais veteranos, pesados. Tolói e Dória chegaram a formar a dupla de zaga em 2015 no São Paulo. Nós estamos em 2026, né? E ali os dois juntos em linha de quatro foi bem complicado no jogo com a Portuguesa. Hoje, com três zagueiros, mais protegido, o time no melhor momento. Dória, teoricamente, deve jogar pelo lado esquerdo, Ferrarese na direita, Alan Franco por dentro. Mas se for o caso, se o Dória for melhor para ele jogar na sobra, o Alan Franco pode fazer o lado esquerdo. Hoje ele deve estar mais protegido, que com a bola no pé ele sabe jogar. Ele é um zagueiro canhoto e tem boa saída de bola. Ele pode dar uma saída de bola qualificada com o pé esquerdo no time do São Paulo. São Paulo favorito, tentar confirmar o bom momento, manter o bom momento, manter a tranquilidade, o embalo para essa reta final de primeira fase de Paulista. E claro, início de Brasileiro, que é importante. São Paulo até agora bem no Brasileiro. Jogou em casa, ganhou. Jogou fora, empatou. Começa bem também o Campeonato Nacional.
Muito bem, Bruno Prado, comentarista Jovem Pan, antes da bola rolar do Morumbi, para São Paulo e Primavera. Lucas é o capitão do São Paulo, tá ali com camisa 5 do Primavera, tudo pronto, vai começar aí, Chacon.
A bola vai rolar aqui no estádio do Morumbi, agora aquele último papo, saudação do torcedor, com também os jogadores da equipe do São Paulo, a última reunião entre os jogadores são paulinos e os jogadores do Primavera. A equipe do interior tentando mais uma vitória importante no Campeonato Paulista, e vencer aqui no estádio do Morumbi seria gigante para a história quase centenária da equipe de Indaiatuba. O São Paulo pronto, o Primavera também pronto. Jogo grande do Campeonato Paulista que você acompanha aqui na Jovem Pan. E se tem jogo grande, tem ele. Não é tão grande assim, né? É um baixinho, mas um baixinho gigante. Quando impõe o microfone, ele vem e quebra tudo. Vem nessa, José Manuel de Barro.
Giovanni Chacon e as informações. da bola rolar no estádio do Morumbi para São Paulo e Primavera. Amanhã, 16h, Noroeste Santos, Fausto Favara, Flávio Prado, Guilherme Nápoles, o Pedro Henrique Sperber, Vanderlei Nogueira. Amanhã, Corinthians e Palmeiras, 18h30, Dilson César, Vampeta, Victor Boni, Pedro Marques, mais o PH e o Vanderlei, todo o timaço da Jovem Pan. Meus amigos, tudo pronto do Morumbi, o árbitro vai autorizar, vai começar o jogo, 7ª rodada do Campeonato Paulista 2026. E você curtindo comigo no microfone da Jovem Pan com todo o nosso timaço. Jogo importantíssimo para o tricolor, para os tricolores, para o São Paulo Futebol Clube, para, em caso de vitória, não olhar mais para trás, para a zona de rebaixamento, e olhar para frente, buscando na última rodada, quando visita a Ponte Preta, a sua classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista. Saída para o tricolor do Morumbi, apita o árbitro, bola rolando no gramado.
Liga, me liga, se liga na Pan.
A emoção do futebol está no ar pela Jovem Pan, que rola a bola para você. E já vem pro jogo aqui do lado direito, Cedric, pé direito nela, volta a bola aqui da entrada da grande área. Alan Franco vem para fazer o domínio, levanta a cabeça, devolve na direita, Ferrarese chega, recolheu, bota a bola no chão, vem levando o São Paulo, se aproxima da linha divisória do campo, pé direito nela, lançou lá pra entrada da grande área, Gonçalo Tapia tentou chegar, chegou o zagueirão para fazer a proteção, caiu Liger, pediu a falta, o bandeira marcou, tá parado o ataque do São Paulo, com falta de ataque contra a defesa, falta cometida pelo Gonçalo Tapia, é falta do campo defensivo para a equipe de Indaiatuba fazer a cobrança. São Paulo 0, Primavera de Indaiatuba também 0. Comecinho de jogo no estádio do Morumbi. A bola rolando pelo Campeonato Paulista. E você ligado aqui no Futebol da Pan. Sinal marcando o primeiro minuto de jogo no Cícero Pompeu de Toledo. Vai bater Vitor Hugo, o goleiro do Primavera. Juizão tá mandando voltar. Pra quê, cara? A bola colocada na área do Primavera. Que diferença faz um pouquinho? Ih, já deu pra ver que esse juiz é chato, hein, Chacon?
Ah, mala, né? E aí fica parando o jogo o tempo todo. E aí vai fazer a reposição só agora. Olha o tempo que se perde, tempo de jogo que poderia ter sido realizado, né, Zé?
E que diferença faz, rapaz? Na, bola na área, ou na lateral da área do time do Primavera. Importa se é mais pra direita ou mais pra esquerda, não importa nada. Dominando bola aqui do campo defensivo, outra vez o Primavera, Kevin. Volta a bola para o goleiro Vitor Hugo, chega tirando de pé direito, batendo nela de qualquer maneira. Levantando bola para o campo de ataque, vai tentar chegar para fazer o corte Dória. Recuperando da direita ainda, lá vem Primavera para a boca do gol. Invasão da grande área, tentativa de finalização e a bola saiu. Vai pela linha de fundo, com tiro de meta pro São Paulo fazer a cobrança. O Wellington, camisa 11, canhotinho, joga lá pro lado direito, Chacon.
É isso, o Wellington acabou chegando ali pelo lado direito, mas não deu em nada a chegada da equipe do Primavera. A posse de bola do São Paulo já cobrado no campo defensivo, sai tabelando o tricolor.
Vem trabalhando o São Paulo aqui no defesa, Ferrarese dominou, é pressionado pelo Paulo Baia, vem girando do meio campo, ele solta a bola na meia, vem Lucas Moura, gira, livra-se da marcação do primeiro, passa espetacularmente pelo segundo, botou velocidade, largou do lado esquerdo pro Ferreirinha, dominou, largou na ponta, Enzo Dias na linha de fundo, bateu para trás, a zaga tentou tirar na primeira, na segunda, Júnior Caissara consegue afastar, pé direito na bola, levanta lá pro meio do gramado, então vai tentar chegar Gabriel Poveda aqui do lado direito, arbitragem pé. Pega, falta, é falta para o Primavera fazer a cobrança. Campeonato Paulista é na Jovem Pan.
Vem pras lojas 100 aproveitar. Moto G15, memória de 256GB e câmera de 50 megapixels, apenas 1.148 à vista ou 10 de 114,8 sem juros nas lojas 100.
Vem Caissara para cobrança de falta pertinho da linha divisória. Júnior Caissara bateu aqui para a quarta zaga, Ligeiro domina, empurrando mais à frente, lado esquerdo. Chega Thales, Thales avança com ela, chega Marcos. Marcação para cima dele do Bobadilha, devolveu a bola aqui do meio campo. Outra vez vem Luan Martins lá do ataque. Volta a bola aqui da entrada da grande área, chamando o goleiro Vitor Hugo. Vitor Hugo de pé direito abriu aqui na direita do campo. Kevin volta na entrada da área para o Afonso. Afonso vem caminhando, vem carregando do campo defensivo. Naturalmente toca da bola, lado esquerdo. Liger recolheu, vai chegar na marcação do Tapia. Ele volta outra vez aqui da grande área para chamar o goleiro Vitor Hugo. Vitor Hugo dominou. São Paulo tenta cercar na saída de bola. Vem trabalhando o Afonso aqui do campo defensivo do Primavera. Pé direito nela, o zagueirão despacha. Levanta lá para o campo de ataque. Chega então para recuperação de bola aqui da defesa. Ferrarese. Ferrarese no meio. Movimenta Marcos Antônio. Virou no lado esquerdo para o Enzo Dias. Lateralmente movimenta a bola. Lado esquerdo do campo, Dória. Chegou para fazer o domínio, rolou pelo meio. Outra vez no Marcos Antônio. O Lucas pediu um pouco mais à frente. Ele prefere segurar e recomeçar. Volta a bola com o Alan Franco aqui na linha de zaga. Larga no lado direito. Ferrarese se manda para o campo de ataque. Tentou enfiar na meia direita. Forte demais. Manda a bola pela linha de fundo. Só tiro de meta para o Primavera fazer a cobrança. 4 minutos e meio. Primeiro tempo. Olha, minha torcida me parece que não adiantou nada. Segue chovendo no Morumbi, hein, Chacon?
É, não parou não, né? Teve um lapso ali de tempo, um momento curto antes da partida que tinha diminuído. Agora já voltou com tudo a chuva. Mandar um abraço aqui, Zé, pro meu amigo Lucas Zapata. Tá de ouvido aqui na Jovem Pan, tá acompanhando a nossa transmissão, torcendo bastante pelo São Paulo.
Valeu, abraço pro Lucas. Bola tocada aqui pro lado esquerdo do campo defensivo do Primavera. Vem Thales para fazer o domínio, rola a bola aqui do meio campo, dá um tapa na bola, Matheus Anjos, recomeça com Liger. Liger dominou, vem levando, chega a marcação do Lucas Moura, volta Liger aqui na grande área, outra vez com Vitor Hugo. Vitor Hugo faz a abertura na direita, Kevin vem para fazer o domínio, nada, deixa a bola escapulir, ela vai pra lateral, arremesso para o São Paulo, Ferreirinha na cobrança, entrega aqui do lado esquerdo, Enzo Dias, no meio Marcos Antônio recebe a pressão, volta aqui no grande círculo, entrega para o zagueirão, Alan Franco, direito da direita. Aí o Ferrarese tentou lançar, chega para fazer o corte. Paulo Baia do campo defensivo, sai jogando errado, sai com bola e tudo, arremesso para o São Paulo. Cedric na cobrança, ajeitando com Bobadilha vem levando pelo meio, carrega o paraguaio, pisou na bola, levantou a cabeça, volta aqui do campo defensivo para o venezuelano Ferrarese, virando da direita para o lado esquerdo, entrega agora para o Dória, parou, recolheu, largou aqui no meio campo, de novo do Marcos Antônio de canhota, começa o jogo no campo defensivo. Alan Franco vem para fazer o domínio, dá um tapa nela, de novo para o Marcos Antônio, lançou na meia aqui pela esquerda, vem para o Ferreirinha, dominou, levou a marcação, tentou trabalhar ainda do meio, entrega para o Marcos Antônio de primeira, abriu da esquerda, de novo Enzo coloca da meia esquerda, entregando para o Ferreirinha, cortou bem a marcação do primeiro, vai para a entrada da grande área, passou pelo segundo grande lance, invadiu, bateu, trava a zaga, corta aqui do campo de defesa, Thales, despacha para o meio campo, aqui pela direita Ferrarese deixa a bola sair, vai para a cobrança do lateral para o São Paulo, fazer a cobrança. E atenção, meus amigos, estamos girando tempo e placar de jogo no Campeonato Paulista. 6 minutos e meio, primeiro tempo no Morumbi, e vem São Paulo da direita, Ferreirinha lançado, chega a zaga mandando pra fora. Eu confirmo o placar da Pan, São Paulo 0, Primavera 0.
Iniciando a 7ª rodada do Campeonato Paulista, hoje tivemos 3 jogos. A Portuguesa venceu a Ponte Preta, rebaixada Ponte Preta, por 2-0 às 16 horas da tarde. Às 18h30, o Guarani perdeu em casa para o Botafogo de Ribeirão Preto, e neste momento também rolando bola para Novo Horizontino e São Bernardo, 1-1 em Novo Horizonte. Jogo que iniciou às 19h45 e está no intervalo, Zé.
Lá vem cobrança do escanteio do São Paulo, bola curtinha, Enzo Ferreirinha para o Enzo, canhota nela, levantou, bola para o segundo pau, subiu a zaga para fazer o corte. Abre o jogo na ponta esquerda para ninguém, ela vai sair, vai para fora do gramado, é lateral do campo defensivo para o Primavera fazer a cobrança. Sai para o jogo, aqui na defesa Matheus Anjos, recolheu pela direita, sai tocando mais à frente, aqui na direita o Wellington tentou cortar a marcação, deu mal, recupera o São Paulo, vem avançando aqui pelo lado esquerdo, Alan Franco carregou, girou na direita, Ferreirinha botou na frente, partiu pela meia, largou na boca do gol pro Tapper, chegou no fundo, tentou bater para trás, bateu na zaga e saiu, linha de fundo esquerda. Escanteio para o São Paulo bater, Giovanni Chacon.
Ganha o escanteio na chegada pela direita. A tentativa do cruzamento rasteiro acabou tendo desvio. Escanteio para o São Paulo. Quem sabe na bola parada, Enzo Dias nela.
Lá vem cobrança do escanteio, vem levantamento de bola para a boca do gol, meus amigos. Estamos chegando a 8 minutos, primeiro tempo do jogo no estádio do Morumbi. Na bola parada vem São Paulo, lá vem Enzo Dias, troca de lado, sai da esquerda, vem para a direita, de canhota, vai para a cobrança do escanteio, partiu, levantou, bola no meio, a zaga falhou, sobrou na pequena área, corta Afonso, limpa a área, tira o perigo, um bicão na bola, afasta, manda para fora do gramado, é lateral na esquerda, lance manual ainda para o São Paulo fazer a cobrança. Primeiro tempo de jogo do Morumbi, São Paulo 0, Primavera também 0. Lateral para o São Paulo bater. E aí, Bruno Prado, e o começo de jogo do Morumbi, Bruno?
O São Paulo tentando pressionar o time do Primavera. São Paulo usando bastante o Ferreirinha. O Ferreirinha com três zagueiros, os alas fazem o trabalho pelo lado, então ele tem muita liberdade de movimentação. Ele até prefere partir da esquerda por dentro. Então ele tem o drible para abrir defesa, mas falta o acabamento da jogada, né? Então ele abre defesa, mas aí ele quer dar outro drible. Aí o adversário volta, recompõe. Então falta o Ferreirinha tomar as decisões mais corretas e mais rápidas, que habilidade ele tem. Ele abre defesa, mas ele dá muito toque na bola. Então o São Paulo em cima, o Primavera tentando se defender.
Atenção, vem pro jogo, trabalhando, era o São Paulo, Lucas Moura, dominou, tocou do lado, entregou pro Dória, vem bomba pro gol, a bola passou à direita e foi pra fora. Vai pela linha de fundo, tiro de meta pro Vitor Hugo fazer a cobrança, Chacon.
Por que não arriscar, né? A chegada pelo lado direito do São Paulo, a bola cruzada pro meio, o Lucas tem o domínio, tem tempo, encontra o Dória, que resolveu arriscar, né? Fez a finalização direto pra fora. Mas por que não arriscar Dória em sua segunda partida nesse retorno ao São Paulo?
É isso, meus amigos. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Valeu, Brasil! Lá vem trabalhando bola aqui no campo defensivo, outra vez o São Paulo. Recolhe Cedric no meio para o Bobadilha. Voltou do Cedric, recuando para o Alan Franco. Alan Franco toca aqui no meio campo. Marcos Antônio tenta levar o tricolor para o ataque. Lá vem São Paulo. Girou mais à frente. Boa bola para o Lucas Moura. Enfiou na entrada da grande área para o Tapia. Dominou, tentou invadir na hora do giro. Esqueceu a bola. Volta, se assobrou. Outra vez com o Bobadilha. Dali para o Cedric. Ameaçou cruzar, preferiu abrir na direita, Ferrarese, rasteira pra boca do gol, tira a zaga do Primavera, era sobra aqui do meio campo, outra vez Marcos Antônio toca do lado, entregou pro Enzo Dias, cruzou pra boca do gol, de cabeça vem pra cortar aqui atrás, de qualquer maneira Liger, tenta ligar no contra-ataque o Primavera, a sobra é do São Paulo do meio campo, Alan Franco dominou, largou aqui da direita, Ferrarese do meio, Bobadilha, Bobadilha do lado com Marcos Antônio, vem dois na marcação, ele girou na direita, outra vez no Ferrarese, Ferrarese lateralmente, movimenta Cedric, Lucas Moura tá pedindo aqui da meia, ele prefere voltar do meio campo, Bobadilha, toca do lado, entrega pro Marcos Antônio, tenta inverter pro outro lado, bateu da marcação, sobrou na meia, vem Lucas, dominou, limpa bem o lance, ganhou do marcador, vai pra entrada da grande área, levou, tentou invadir a área, caiu, pede a falta, o outro marca, da meia lua da grande área, é falta marcada e sobe cartão amarelo pro camisa 8 do Primavera, Jacon.
Luan Martins, né, camisa número 8, tava pendurado, inclusive não enfrenta. Vamos ver quem na última rodada, tem anotado aqui, mas o papo Noroeste em casa no domingo, na última rodada, estava pendurado, então o Luan não vai enfrentar o Noroeste, derrubou o Lucas na jogada individual, ficou sambando de um lado para o outro, para lá e para cá, ganha falta, e foi mais ou menos dali que o Lucas marcou aquele golaço que eu te falei, viu, Zé? Vai que ele repete, agora valendo, é agora que o torcedor quer que ele acerte aquele chutaço. Chance na bola parada, Lucas está por ali.
Na bola parada, grande oportunidade para o São Paulo. Tem Lucas Moura posicionado para fazer a cobrança. Tem Cedric e tem Dória também. 12 minutos, primeiro tempo de jogo no estádio do Morumbi. Grande momento para o São Paulo. Ótima oportunidade para a abertura do placar. Com chuva no Morumbi. Certo. Preocupação para o goleiro Vitor Hugo.
Chuva apertou, hein? Chuva apertou legal.
Ainda bem que o Chacon tá de guarda-chuva, né? Capa, guarda-chuva, bem protegido. A gente torceu tanto aqui para não chover tanto assim, né? Mas não teve jeito. Toma distância, Dória, Lucas Moura também. Toma distância para cobrança. Quem vai nessa? Dória ou Lucas? Lucas ameaçou. Vai Dória, de canhota, bateu para fora. Por cima do travessão, mas com desvio. Então tem escanteio aí, Chacon.
Desvio na barreira, né? O chute seria meio centralizado no gol da equipe do Primavera, mas teve escanteio. Escanteio bate Enzo Dias.
Enzo Dias para a cobrança do escanteio para o São Paulo Futebol Clube. Lá vem levantamento de bola para a boca do gol, meus amigos. Estamos com 13 minutos desse primeiro tempo no Cícero Pompeu de Toledo. Bola rolando pelo Paulistão. Vai Enzo, partiu, levantou, bola fechada. Toque de cabeça do Dória, vai para fora. Passa à esquerda, linha de fundo. Só tiro de meta, Giovanni Chacon.
Só tiro de meta, né? A cabeçada do Dória agora direto para fora. O cruzamento lá no alto subiu. No terceiro andar ali, a cabeçada não foi boa, direto para fora. Tiro de meta para a equipe do Primavera fazer a cobrança.
Futebol é na Jovem Pan.
Vem pras lojas 100 aproveitar. Moto G15, memória de 256GB e câmera de 50 megapixels, apenas 1.148 à vista ou 10 de 114,80 por mês, sem juros, nas lojas 100.
Grande abraço a você ligado, conectado comigo aqui no Futebol da Jovem Pan. Só da São Paulo, hein, Bruno? Por enquanto, só São Paulo ataca no Morumbi.
Sim, só São Paulo joga. O Lucas arrumou uma falta na entrada da área. Quando cai no pé dele, sai uma jogada mais lúcida, né? O Lucas consegue dar sequência a jogadas. Eu falei do Ferreirinha no outro comentário. Muitas vezes ele não consegue dar essa sequência. E o Tapia é um brigador, é um lutador, né? É um cara que não tem tanta qualidade com a bola no pé, mas incomoda, tem presença de área. Então tá faltando um pouquinho de qualidade mesmo na frente, né? Quando não é no pé do Lucas, fica um pouco mais difícil. Então tá faltando criar uma chance clara de gol, mas é o São Paulo que tá em cima.
Agora é o Primavera que tenta, aqui na ponta esquerda, chegou pro Paulo Baia, recolheu, cortou pro pé direito, ajeitou mais atrás, enfiada na boca do gol, chegou aqui no lado, o Matheus emendou de pé direito, espalma, Rafael! Manda pela linha de fundo, e boca, foi só falar e os homens chegaram aí, Chacon!
O torcedor de São Paulo vai achar que você tá zicando assim, né? Mas a chegada do Primavera é muito boa, pelo lado esquerdo, a troca de passes, girou para cima da marcação, a finalização com a defesa do Rafael, cedendo escanteio para o Fantasma.
Lá vem levantamento de bola para a boca do gol, escanteio para o Primavera fazer a cobrança, vem bola para a grande área, pé direito, cruzamento, lá para o segundo pau, tirou o goleiro, voltou, rebote, bola na grande área, está viva, Lucas Moura para o quarto, entrega para o Marcos Antônio, tenta puxar o contra-ataque para o Lucas, adiantou demais, Afonso vem para tirar, para afastar, manda a bola para fora do gramado, cedendo, lateral aqui na direita, campo defensivo para o São Paulo, Cedric na cobrança para o Ferrarese, para o Rafael, vai ser pressionado, pé direito nela, lança aqui para o lado direito, era quicou e foi embora para fora do gramado, lateral para o Primavera fazer a cobrança aqui do lado esquerdo. E atenção, meus amigos, estamos girando tempo e placar de jogo no Campeonato Paulista. 15 minutos e meio, primeiro tempo no Morumbi. No placar da Pan, São Paulo 0, Primavera 0.
E acabou há pouco o jogo das quartas de final do Campeonato Gaúcho. O Grêmio se classificou diante do Novo Hamburgo e está na semifinal agora. Espera agora o time, né, que vai enfrentar, que deve ser ou Ipiranga ou Caxias. Detalhe para o gol de Carlos Vinícius, que completou 23 jogos com a camisa do tricolor do Imortal. 23 jogos, 20 gols para o atacante brasileiro no Grêmio, Zé Manuel.
1-0 para o Grêmio contra o Novo Hamburgo. Gol do artilheiro. Como está fazendo gol esse Carlos Vinícius, hein? E estava livre no mercado, né? Diz que ofereceram para algumas equipes, não quiseram, o Grêmio quis e mandou bem, hein, Bruno?
Sim, ano passado, quando chegou no meio do ano, foi muito passou muito por ele a arrancada do Grêmio ali no brasileiro, que o Grêmio chegou a ficar na parte de baixo da tabela e subiu para nono lugar. Chegaram dois ótimos reforços para o Grêmio no meio do ano passado, o Arthur e o Carlos Vinícius, né? A partir daí o Grêmio cresceu no brasileiro, saiu da briga lá de rebaixamento e terminou na primeira metade da tabela.
Na verdade, parou. O Grêmio já sabe o adversário que vai enfrentar, né, Raoni?
Isso, Zé, eu não tinha conferido aqui, o Ipiranga passou do Caxias 2-0 na noite de ontem, no caso.
Verdade, ontem à noite venceu o Caxias por 2-0, o Ipiranga será o adversário do Grêmio na sequência. Zé. Me chamou, Chacon!
Exatamente, o Luan, que tomou o amarelo agora há pouco, tá no chão agora sendo atendido pelos médicos da equipe do Primavera, e o pessoal da comissão técnica do time de Indaiatuba já colocou alguns jogadores pro aquecimento. Vamos ver se vai precisar a alteração do camisa 8, Luan.
Abraçando você, lindo comigo no Futebol da Pan. Campeonato Paulista é na Jovem Pan.
Via Plus, o impermeabilizante original para a sua obra. Via Pol, das pequenas às grandes obras.
Amanhã, 16h, tem Noroeste Santos aqui na Jovem Pan com Fausto Favara. Às 18h30, tem Corinthians e Palmeiras, grande clássico. Nilson César vai transmitir aqui na Pan para todo o Brasil. Quase 18 minutos do primeiro tempo, bola ao chão aqui, vai ser pro São Paulo. Tá saindo do gramado o Luan Martins para receber o atendimento médico no campo de jogo. O árbitro deu a saída de bola, depois pediu de volta, agora sim tá
valendo. Enzo Dias rola a bola pelo meio campo, chegou para o Alan Franco. Alan Franco lateralmente, movimento aqui na direita, Ferrarese. Ferrarese um pouco mais à frente, Cedric vem para fazer o domínio, ajeita a bola, devolveu aqui no lado direito, o campo de ataque vem levando então Ferrarese. Ferrarese preparou o toque aqui do meio, entrega para o Lucas Moura. Lucas Moura na entrada da grande área, bobadinha pro Lucas, invadiu, ventando pro Tapia, bateu, pegou o goleiro Vitor Hugo para a defesa. O São Paulo teve a chance, bateu fraco. Gonçalo Tapia, Giovani Chacon.
Que defesa aí, estava esperto o Vitor Hugo, né? A jogada começa pelo lado direito, passando pelos pés do Lucas Moura, um cara essencial para o clube, e por isso tão sentida a ausência dele e também os jogos que ele não vai tão bem, né? Então, boa jogada do São Paulo, boa chegada do Tricolor. A finalização aqui foi fraca demais.
Vem pro campo de ataque o Primavera, lançamento aqui pra área, tentou chegar o Wellington, corta Rafael, sai jogando aqui do lado esquerdo. Então vem Enzo, pisou na bola, vai pra finta, levou o Rafa, vai pro chão. Tem falta marcada pelo árbitro do campo defensivo. É falta para o São Paulo fazer a cobrança. Bruno Prado, 19, primeiro tempo, tempo vai passando, domínio do São Paulo, mas nada de gol do Morumbi, Bruno.
É, e outra vez a gente viu ali a diferença técnica do Lucas para os outros atacantes, né? O Lucas fez toda a jogada, foi limpando por dentro, a Piotapa chutou em cima do goleiro. Aí não tem jeito, aí é qualidade técnica, e o que não impede o Tapia de fazer um gol daqui a pouco, que ele tem feito gols. O Tapia, ele entrega dentro do que ele pode entregar, mas o Lucas é muito diferente dos outros.
Marcos Antônio na esquerda pro Ferreirinho, invade a área, vai pra finta, tentou passar, bola tocada atrás, bobadilha dali pro Lucas, girou bonito no lado direito do campo, vem avançando então Ferrarese na ponta, Cedric dominou, um tapa nela pro Lucas, invadiu a área, pisou na bola, dois marcando, deu um tapão mais atrás, voltou a bola do bobadilha, chegou batendo pro gol, bateu na zaga e saiu. Vai pela linha de fundo da finalização do Bobadilha. Escanteio para o São Paulo na direita, Giovani Chacon.
E o passe que encontrou Bobadilha do Lucas, né? Sempre passando pelos pés dele. Bobadilha chegou finalizando, mas a bola foi travada direto para a linha de fundo. Escanteio para o Tricolor, Enzo Dias na bola.
Lá vem levantamento de bola para a boca do gol. 20 minutos, primeiro tempo do Morumbi. 0-0, São Paulo e Primavera. Em cobrança do escanteio para o São Paulo. Vem de novo levantamento de bola para a grande área. De novo Enzo Dias. Sai da esquerda, vem para a direita. Autorizado, partiu. Levantou, bola para o segundo pau. Toque de cabeça. Tentou desviar, Tapia. Pega o goleiro Vitor Hugo de novo. Quase conseguiu o desvio Gonçalo Tapia. Goleiro bem posicionado. Segura firme, Chacon.
Goleiro que estava esperto, né? A cabeçada foi meio fraca, o Tapia tentou o complemento, mas aí o Vitor Hugo estava esperto, ficou com a posse da bola com a equipe de Indaiatuba, 0-0.
0-0, e vem para o campo de ataque, outra vez o Primavera, no lado esquerdo agora, Paulo Baia tentou jogar da entrada da grande área, Alan Franco cortou, na direita vem brigando, tentando, Gonçalo Tapia dividiu e a bola saiu, é posse de bola para a equipe de Indaiatuba, movimentar pertinho da linha divisória, e atenção meus amigos, estamos girando o tempo e placar de jogo no Campeonato Paulista. 21 minutos, primeiro tempo do Morumbi. No placar da Pan, tudo igual. São Paulo 0, Primavera 0, Raoni.
Nós tivemos o primeiro título do Campeonato Nacional masculino, mas hoje tivemos, na tarde deste sábado, o primeiro título do feminino. O Palmeiras levou a melhor diante do Corinthians. Palmeiras campeão da Copa do Brasil. Corinthians campeão do Brasileirão de 2025. Palmeiras levou a melhor na Supercopa Feminina. 1-1 no tempo normal, 5-4 nos pênaltis.
Futebol Jovem Pan.
Obrigado a você ligado aqui na Jovem Pan São Paulo FM 100,9 e na rede Jovem Pan News, esparramando o som do futebol para todo o Brasil. No YouTube, Jovem Pan Esportes. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Olha o São Paulo recuperando com o Alan Franco aqui no campo defensivo. Sai jogando mais à frente. Ferreirinha passou pelo primeiro. Nova finta. Ainda Ferreirinha. Outro drible. Vai levando. Driblou de novo. Rolou no meio campo. Entrega para o Marcos Antônio. Abriu na direita. Boa bola. Cedric perto do bico da grande área. Dá o corte da marcação que chega, devolveu da meia direita, Marcos Antônio, marcado, volta mais ainda, vem pro Bobadilha, Bobadilha com Marcos Antônio, do lado Ferrarese, Ferrarese dominou, abriu na direita, Cedric recolhe, vem levando, chama a marcação, ajeita mais atrás, de novo, aqui pela direita, Ferrarese, Ferrarese volta no grande círculo do gramado, Alan Franco, dali pro Dória, Dória dominou, canhota nela, volta outra vez aqui na parte defensiva agora, mas ainda no grande círculo do gramado para o domínio do Alan Franco, pisou na bola, tenta chamar o time do Primavera, que tava congestionando a entrada da grande área, sai jogando do meio campo. campo agora, Marcos Antônio abriu na direita, Lucas Moura parou, pisou na bola, ameaçou a finta, cortou pelo meio, tenta o giro agora, ainda Lucas Moura, vai pro drible, avançou pelo meio, tentou tocar do lado, chega para fazer o corte, afasta do meio do gramado Matheus Anjos, a bola cai na esquerda, vem pro Enzo Dias, abriu na ponta esquerda, chega pro domínio, vem Ferreirinha, Ferreirinha outra vez com Enzo, Enzo avançando aqui do campo de ataque, lado esquerdo, prepara o lançamento, abre mais à frente aqui pela esquerda, Ferreirinha, Ferreirinha pressionado, marcado pelo Wellington, devolveu a bola do meio, agora Dória, Dória toca do lado, entrega aqui no meio, avançando Bobadilha, Bobadilha com Marcos Antônio, segurou o jogo, inverteu da esquerda pro lado, de agora pro Cedric, foi a bola do Casmoura, dominou, caiu, a bola não chegou a sair na direita, Cedric salvou, ele voltou na meia, entrega do Marcos Antônio, tentou jogar na grande área, bate da marcação, bate na zaga, sobra de bola aqui do campo defensivo, vem Thales, voltou na grande área, tira aqui de trás Júnior Caissara, de qualquer maneira, Bicão lá pro campo de ataque, chega Ferrarese cortando, futebol é na Jovem Pan.
Vem pras lojas sem aproveitar, Moto G 15, memória de 256 GB e câmera de 50 megapixels, apenas 1.148 à vista ou 10 de 114,80 por mês, sem juros, nas lojas 100.
Obrigado, Brasil, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, placar de 0-0 no Morumbi, São Paulo e Primavera, e vem Primavera, trabalhando aqui do campo defensivo, Júnior Caissara avançou pelo meio campo, chega a marcação, ele bateu mais à frente, o Wellington pela direita, largou no meio, agora Gabriel Poveda, devolveu do lado direito do campo, vem se apresentando, então Kevin, Kevin larga da entrada da grande área, o Wellington dominou para o Gabriel, Gabriel dominou, limpou, vai tentar espaço para bater, chega a zaga do São Paulo tirando, Dória, Marcos Antônio, no meio com Bobadilha, vem levando, abriu agora pro lado direito, entrega do Cedric, Cedric domina, Cedric Soares, rola a bola com Bobadilha no meio, dá um tapa nela mais à frente, Lucas Moura na meia direita, dominou, já vintou, vem trabalhando, insiste a marcação agora do Matheus Anjos, ele gira no grande círculo, Marcos Antônio toca do lado de novo do Lucas Moura, pé direito nela, virando pro lado esquerdo, entregando pro Enzo Dias, bota a bola no chão, Enzo vai levando, para o pisou na bola, são dois na marcação, ele devolve no meio, entrega do Marcos Antônio, lateralmente trabalha com Bobadilha, Bobadilha enfiou mais à frente, Lucas Moura, no comando, tenta Tapia, chega para tirar Thales, afasta de qualquer maneira, vai subir Alan Franco dividido no alto e ganhando, mas a sobra do Primavera aqui pela direita, vem Wellington no carrinho, ajudando na marcação, Ferreirinha toca nela e manda para fora do gramado, atenção certo. Brasil, tempo, oi Giovanni Chacon.
Ah, você vai ter todo o tempo do mundo para girar, porque veio a chatice, o jogo, a chuva danada, 25 minutos, uma chuva, e aí a parada para água. Puta, que chatice, Zé.
É chato mesmo, né? Tem que mudar o nome ali, parada técnica, para ver se os treinadores conversem com os jogadores e tentam consertar o que eles acham que tem de errado no jogo, né? Mas parar, pausa para hidratação não dá, né? Futebol é na Jovem Pan.
O original só tem um, Via Plus, o impermeabilizante da Via Pol. Você sonha, a gente constrói juntos.
Bruno Prado, parado o jogo no Morumbi, 26, primeiro tempo, São Paulo 0, Primavera 0.
Bom, até agora o São Paulo jogou, mas não conseguiu aproveitar as oportunidades que teve e não foram chances tão claras assim, né? Verdade que o São Paulo tem a posse de bola, a presença no campo de ataque, mas a melhor chance foi aquela do Tapia, mesmo na jogada do Lucas, que o Tapia chutou em cima do goleiro. E o Primavera também teve uma chance, né? Mas foi perigosa, foi a única chance do time de Indaiatuba, mas levou perigo, forçou o Rafael a fazer uma defesa difícil. Foi até uma defesa mais difícil do Rafael do que do Vitor Hugo, goleiro do Primavera, no chute do Tapia. É a questão de acertar na frente, já falei aqui, às vezes também falta qualidade no ataque. O Ferreirinha e o Tapia são jogadores que precisam ter muitas chances para conseguir um gol e não aparecem tantas chances assim. Uma coisa é ter o Ferreirinha e o Tapia, outra coisa é ter o Luciano, ter o Caleri. O Luciano é um cara que faz gol com frequência, mas é o São Paulo melhor, São Paulo dominante, São Paulo forçando muito com o Lucas e com o Ferreirinha, que são os caras que têm a jogada individual, mas o Lucas consegue terminar melhor a jogada. O Ferreirinha vai se enrolando, ele faz bem a primeira parte, depois quando chega mais perto do gol ele se enrola, mas é um São Paulo melhor, com calma, com paciência deve chegar ao gol.
Atenção meus amigos, estamos girando o tempo e placar de jogo no Campeonato Paulista. 27 minutos do Morumbi. No placar da Pan, São Paulo 0, Primavera 0.
Neste momento, bola também rolando em Novo Horizonte. Novo Horizontino 1, São Bernardo também 1. Lembrando que o Novo Horizontino é o líder do campeonato e o São Bernardo, oitavo colocado, com 1 a menos em campo. Há pouco mais de 5 minutos, Wellington, defensor zagueiro do São Bernardo, expulso, Zé.
Daqui a pouco, intervalo inteligente, diferente da Pan, comando de Guilherme Silva. Já está no estúdio, já está se preparando, já passou da maquiagem, está pronto para comandar um intervalo inteligente, diferente da Pan para todo o Brasil. Meus amigos, 0 a 0 São Paulo. Pompeu de Toledo no Morumbi. São Paulo precisa da vitória. Se continuar assim, Bruno, acho que o professor chama alguns titulares para o segundo tempo, hein?
Sim, que pensando em classificação para a próxima fase, esse empate é bem ruim, né? O São Paulo, vamos supor que faça 4 pontos, ele termina com 11. Com 11, não dá para garantir classificação, né? Aliás, acho que até é mais, tem mais chance de não classificar do que classificar. Mas com 11 pontos não se garante, não. Precisa dos 13 pontos.
É verdade. E vem pro jogo trabalhando aqui no lado esquerdo. Vem levando Thales. Thales ajeitando pro Liger. Levantou lá para o ataque na esquerda. Atenção! Paulo Boia dominou, largou na boca do gol. Chega Dória para fazer o corte quando o Gabriel tentava o giro. Bora, sobra aqui na direita. Alan Franco lateralmente. Cedric tentou levantar pelo meio, procurando o Lucas Moura. Vem para cortar Liger. Sobra para o São Paulo. Brigou, ganhou do meio campo. Puxa o contra-ataque. O tricolor, tentativa do Enzo lá pro lado esquerdo com Ferreirinha, bateu da marcação, voltou espirrado aqui na direita, Cedric deu um tapa na roda do meu campo, Bobadilho, Bobadilho do lado com Marcos Antônio, aí demora demais, vai lentamente que o árbitro mandou esperar. O árbitro parou, tem um jogador lá no campo de ataque caído, tá sentindo, o acho que é o Gabriel Poveda, que na hora da disputa de bola ali na entrada da grande área, olha, pôs a mão no peito dele e ele fez ali, ah, não sei não, acho que acertou o cotovelo, hein? Tá caído o Gabriel Poveda e o jogo tá parado no Morumbi. Pediu atendimento médico, Gabriel, centroavante do Primavera, Giovanni Chacon.
É, tá no chão aí o Gabriel Poveda, tá ali sendo atendido pelos médicos do clube do interior. E agora o árbitro conversa com o pessoal da comissão de arbitragem, da comissão técnica da equipe do Primavera, né? Ali o quarto árbitro, perdão. O árbitro já está se retirando ali, o Gabriel Poveda. Ele que teve um bom desempenho no futebol boliviano, jogou por muito tempo no Bolívar, a maior equipe do futebol boliviano, e teve um sucesso por lá. Agora no futebol brasileiro. Jogo já reiniciado, não teve nada, nem revisão pro VAR. São Paulo com a bola.
Então vem pro jogo São Paulo, bola aberta aqui na direita, Cedric recolheu, levou, tentou lançar da entrada da grande área, proteção do zagueiro, vem tapa e dá um toque nela antes de sair o cruzamento pra boca do gol, afasta na sequência, Kevin bota pra linha de fundo, mas a arbitragem deu saída de bola no lance anterior, tá marcando apenas tiro de meta, é isso, Chacon?
É isso, Zé, mas sinceramente eu acho que foi mais falta do jogador São Paulino, que chegou atrasado no goleiro da equipe do Primavera. Quem levou a pior foi um zagueiro da equipe de Indaiatuba, mas a bola pra mim não tinha saído. Agora os dois no chão, né? O zagueiro e o Tapia, me parece. Agora o jogo paralisado novamente, sendo atendidos os jogadores das duas equipes.
É, tá, os dois, o do São Paulo e também o do Primavera, os dois caídos. O Lucas está pedindo ali departamento médico para atendimento, né, aos jogadores. Um do São Paulo sentindo ali. E aí, Bruno, coisa irregular nesse lance. Houve falta, houve pênalti, saída de bola. Zé, lance bastante confuso. Oi, Giovanni Chacon.
Não, só para pontuar, né, como volta... A do Tapia me parece algo mais aquela pancada na coxa, né? Na coxa direita, tá no chão. Não tô conseguindo ver muito bem ali o jogador.
Ambulância no gramado, Chacon?
Tá entrando a ambulância. A ambulância entrou aqui pro atendimento ao jogador da equipe do Primavera. O Tapia tá tranquilo. O jogador do Primavera continua no chão, segue no chão a entrada da ambulância aqui.
É, parece que houve um choque ali, a testa do Tapia bateu na cabeça do Afonso, o camisa número 3. O Tapia está recuperado, você bem disse, né? Mas o Afonso está caído, imóvel no gramado, e a ambulância do lado dele ali. É uma situação mais preocupante aí no Morumbi, Chacon.
Exatamente, né? Eu tô vendo a mão do Afonso levantada, né? É, mas é aquele caso de concussão, né? Então tá chegando até a maca, vai ser imobilizado aí o pessoal da ambulância aqui do serviço, né? Médico do jogo, da partida, né? É, tá fazendo o atendimento ao jogador da equipe do Primavera. O Tapia tá tudo certo com ele, tá conversando ali com o pessoal também do departamento médico da equipe do Primavera. Tá se mexendo ali o Afonso, o zagueiro da equipe do interior. Mas, pelo protocolo, vai sair, aí a gente vai ter um esclarecimento um pouco mais detalhado no intervalo, certamente. A gente vai atrás da informação, se teve, o que é que de fato teve o Afonso, mas me parece ser mais uma concussão. Tá sendo atendido aí pelos médicos, né, que estão servindo aqui a
prontamente. Caiu desacordado, viu? Caiu.
É, mas ele já tá respondendo, tá? Ele tá falando com os médicos do pessoal da ambulância, né? Os médicos do estádio que estão prestando serviço, né, à partida, e também com o departamento médico do Primavera.
É, ele tá sendo amarrado ali na maca e vai ser retirado de ambulância do estádio mesmo. Tem um camisa 14 à beira do gramado no lado do Primavera, pronto para entrar. Ele vai deixar o estádio na ambulância. Lance preocupante, o relato do Chacon dos tranquiliza de que ele está se movimentando. Eu vi inclusive o médico segurando na mão dele, ou ele segurando a mão do médico. De qualquer forma, ele está imobilizado na maca e vai se retirar de ambulância. Não. Bruno.
Agora até o camisa número 5, perdão, viu, o Zé?
Não,
o
siga,
Júnior Caissara vai lá, cumprimenta ele.